Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Minha gente, fazer post no Instagram, ir no show do Bad Bunny, reafirmar nossa latinidade, são todas coisas muito importantes, mas insuficientes nesse momento que Cuba pede uma ajuda internacional perante a mais uma fase do imperialismo que vem sufocando a economia da nossa ilha caribenha. Frente a isso, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver é uma das representantes que vem ajudando nessa articulação de solidariedade internacional, principalmente entre Brasil e Cuba, mas com certeza entre tantos outros países. Quem conversa bem viver é Regina Jerônimo, ela que é membro da direção nacional do MTD, que é o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, e também membro da Secretaria da ALBA no Brasil. Lembrando que a gente está falando da nossa querida Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. Regina, que alegria falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Dali, bom dia, Lucas. Saudações, camaradas. Muito bom também a gente poder ter esses espaços abertos, né? Para falar sobre esses nossos esforços aí, né? De uma campanha de solidariedade permanente e ativa com os nossos irmãos cubanos, que tanto fizeram, né? Pelo mundo e que hoje a gente também entende que é uma tarefa muito urgente e necessária, né? Que os movimentos, as organizações populares assumem aí de denunciar os crimes do Império e de demonstrar sua solidariedade à Revolução Cubana, ao povo, né, que tanto bravamente resiste aí a todas essas agressões impostas pelos Estados Unidos. Então, muito bom para a gente também poder estar aqui com vocês e bora lá.
É ótimo, foi ótima essa tua introdução, Regina, porque realmente eu venho conversando isso com algumas pessoas, seja aqui no podcast ou em qualquer momento com informalidade, que é muito importante a gente olhar com esse nível de sensibilidade para a situação de Cuba, que é um país que já prestou uma solidariedade imensa desde a Revolução ali no final dos anos 50, início dos anos 60, principalmente com a ajuda médica, que nós, brasileiros, fomos muito beneficiados por conta do programa Mais Médicos. Médicos, mas é quase ínfimo a comparação de solidariedade que a gente já recebeu se a gente comparar com o continente africano, por exemplo, com a própria pandemia de Covid, quando teve toda a brigada cubana que foi para a Itália no momento de crise aguda, quando se iniciava aquele momento e ninguém queria chegar no olho do furacão. Então a gente precisa também ter essa carga de respaldo na hora de pedir solidariedade, lembrar que a gente não está pedindo para qualquer vizinho, para qualquer país, para qualquer povo, que por si só já mereceria. Mas quando a gente fala de um povo que historicamente se articula para prestar socorro para os outros vizinhos, sejam aliados ou, enfim, só apenas irmãos e irmãs, enfim, a dimensão ganha outra. Mas, Regina, vamos começar aqui a entrevista. Primeiro, eu queria te ouvir um panorama de qual que é a situação de Cuba hoje, que a gente sabe que são 50, 60 anos de sufocamento, que agora ganhou um novo patamar por conta principalmente da invasão que os Estados Unidos provocou e o sequestro na Venezuela do presidente Nicolás Maduro, mas a sensação que a gente tem olhando de fora é que a situação de Cuba nesse último um mês, talvez dois últimos meses, melhorou um pouco. De fato, a ajuda de solidariedade vem conseguindo dar um apoio ou é apenas a gente que está se distanciando um pouco do problema? Qual que é o panorama?
Então, Lucas, eu acho que, e aí também, né, muito a partir dos relatos dos cubanos com quem a gente tem contatos e articula aí, né, tanto enquanto ALBA, quanto movimentos, né, populares aí na construção dessa integração da América Latina, os relatos eles são de que isso, assim, né, mesmo com toda essa ajuda, esse petróleo russo que chegou, né, também toda essa construção aí de placas solares que muitos chineses têm ajudado a garantir no país, Cuba já vem enfrentando essa asfixia, esse bloqueio há mais de 60 anos, né? Então, na verdade, o que se foi sentido aí com, acho que nesse momento mais crítico e severo, né? Que chegou a ter 18 horas de apagão em Havana, por exemplo, né? É esse acúmulo de um processo, né? De desinvestimento, de bloqueio criminoso e que levou, né, a essa situação tão catastrófica. Mas o que o povo comenta, inclusive, é de que, claro, com o desabastecimento aí, né, dessa petróleo que vinha da Venezuela, a situação foi ficando cada vez mais difícil e a gente precisa entender também que para um navio chegar com ajuda nesse sentido, né, de carregamento de petróleo da Rússia, por exemplo, ele demora 20 dias no mínimo para chegar. E, inclusive, essa quantidade que Cuba recebeu, ela estava ajudando, né? Ela ajudou a operar muitas coisas, mas a gente precisa levar em consideração também de que foram muitos e muitos meses aí operando abaixo da sua real demanda, né? Esses dias, inclusive, o ministro aí de Minas e Energia, né, deu uma entrevista e ele falou que, por exemplo, em relação à eletricidade, o país ele vinha operando aí com faltas máximas aí superiores a 2.000 kW por dia. E sendo que a sua demanda diária é de 3.200 megawatts. Então significa, né, operar muito menos da metade da real demanda, assim, né? E aí a gente, tipo, pensando assim nesses estragos, né, esses sintomas aí a longo prazo, é também toda uma reorganização que o país precisa fazer, porque ficar tanto tempo sem energia é colapso assim, né? E aí, mesmo que se cheguem a ajudas, a gente precisa lembrar que transporte público foi severamente afetado, as aulas, tanto das crianças quanto de universidades, foram afetadas. Então, é um estrago, a saúde, inclusive, né? Muito afetada. É um estrago que, inclusive, a gente às vezes acaba não dimensionando e que também não vai ser sanado tão facilmente assim, né? É preciso, inclusive, que essas ajudas, inclusive isso, assim, o bloqueio impede que países vendam petróleo a Cuba. E aí, isso é também, né, uma dessas esferas, assim, tão cruéis, porque significa que ou Cuba vai ficar dependente dessas ajudas que estão tão distantes da Rússia, agora também, né, tendo eles aí, não é o seu, né, gerenciamento sobre as petrolíferas venezuelanas, né, mas dificultando ainda mais esse processo aí entre os países, com certeza Cuba vai ficar desassistida e vai sentir muito essa debilidade, né, que é própria do bloqueio mesmo.
É importante a gente ter essa visão ampliada de que quando a gente fala de um bloqueio econômico, obviamente que a primeira consequência é da questão do transporte de energia, né, seja de combustíveis, mas ele acaba reverberando numa série de cotidianidades, de medicamentos, alimentos que a ilha não consegue produzir, que interferem necessariamente no dia a dia da população. Então, é muito formidável que, apesar de tudo isso, a população cubana siga apoiando o que está acontecendo, siga apoiando a atual gestão, siga apoiando a revolução. Óbvio que tem muitas pessoas que não, mas é quase natural. E a gente fica tentando se colocar no local dessas pessoas. Imagina ali uma ilha passando por tanta dificuldade há tanto tempo e de repente a situação piora. A tendência natural é tu começar a querer só sair desacreditado daquilo que está acontecendo. Mas mesmo assim, é incrível como a população segue com um apoio incondicional. Outro apoio incondicional que chegou recentemente foi um brasileiro muito conhecido, né? Um tal de Chico Buarque de Holanda, com certeza uma das maiores estrelas que a gente tem na nossa arte brasileira. E foi muito bonito e muito sintomático que ele foi para a ilha agora gravar um novo álbum com o Silvio Rodrigues, que é uma lenda completa da música latino-americana, especialmente em Cuba. É muito bonito que os dois estão em vida ainda para celebrar e também fazer frente aos desafios atuais. E olha só, o Chico esteve lá agora em abril, eles lançaram já essa nova versão de Sonhar com Serpentes. E é muito bonito que o Chico não ia a Cuba há 34 anos. Claro, né? Militou muito, lutou muito, cansou, já tá mais velhinho, tá querendo ficar com seus netos, tudo certo, tá tudo bem, mas houve um sentimento que impulsionou a necessidade de ir. Eu acho que tudo que tu tá respondendo agora pra gente acaba sendo sintetizado por esse movimento do Chico Buarque. Eu imagino que o povo cubano recebeu de braços completamente abertos o Chico, né, Regina?
Sim, inclusive muitas imagens circulando, né, dos cubanos reconhecendo o Chico na rua. E aí é também, eu acho que essa viagem reafirma essa construção de uma relação entre o povo brasileiro, o povo cubano, que não é de hoje, né? Inclusive eles se referenciam muito nos brasileiros, nós também, né? Movimentos sociais aí, populares organizados, inclusive com a nossa formação, ela é muito voltada, né, à realidade, à participação do povo cubano na construção dessa integração regional. Então, eu acho que existe uma relação aí que é muito forte e que, inclusive, né, dadas essas todas as ameaças que o povo cubano vem sofrendo, assim, né, sustentadas aí pelos Estados Unidos, também a gente vai se conscientizando e tem feito esse esforço aí de sensibilizar a sociedade brasileira, né, na importância de a gente se mostrar solidário à Cuba, que inclusive, né, como você comentou, é um dos países mais solidários aí, né, do nosso planeta, enfim, e que contribuiu muito em vários processos em vários países. Então, né, eu também acho que foi muito bonito, inclusive, esse encontro. E a gente também, enquanto movimentos aqui no Brasil, sociedade organizada, tem orientado e tentado construir espaços que são também, né, dessa integração, dessa celebração da relação do povo brasileiro com o povo cubano, que dão conta, inclusive, né, de celebrar essa resistência tão forte aí do povo cubano, que inclusive, como você falou, né, na nossa imaginário, quando um país, né, passa a ser cada vez mais severamente atingido aí pelas consequências de um bloqueio, né, quando a vida começa a se tornar cada vez mais difícil, a gente tem a impressão de que a primeira opção do povo é sair, né, do seu país e buscar outras opções fora, assim, mas que, na verdade, a gente tem visto também que, frente a essas agressões aí e provocações militares dos Estados Unidos de que vão invadir a ilha, o próprio Silvio Rodrigues, né, foi lá e solicitou a arma dele para defender o país dele. Então, como é importante também, né, a gente fazer o nosso trabalho aqui de sensibilização de que, na verdade, os cubanos, eles só estão lutando pelo direito de autodeterminação deles, né, de não serem aí esse espaço que os Estados Unidos, inclusive, há décadas brada, né, de que o Caribe e a América Latina são o seu quintal. A gente também não cabe, também Cuba, assim como o Brasil, não cabem no quintal de ninguém, né? E o povo, inclusive, lá tem se organizado para resistir, né? E para defender aí a sua pátria. Então, muito importante que a gente consiga também, né, dar vazão a essas lutas e essa construção aí que é também tão grande, né? Há mais de 60 anos aí.
Exatamente. Regina, o tempo está acabando. Eu já quero pedir para tu reforçar todos os mecanismos de apoio que nós, individualmente, cada pessoa que está nos escutando, acompanhando, lendo essa matéria, pode contribuir, que eu sei que são PIX, né, doações simples que a gente pode fazer sem sair de casa, mas também que outras mobilizações são importantes, povo na rua, ou, sabe, dialogar com as pessoas, enfim, eu queria que tu fizesse esse apanhado, mas já que tem um minutinho antes da gente encerrar, eu só queria uma rápida análise sua frente ao que a ALBA, o MTD está vendo, principalmente do posicionamento do presidente Lula, que é um aliado histórico desse movimento de esquerda latino-americano, né? Quando a gente teve a Onda Rosa 20 anos atrás, ele era, sem dúvida alguma, um dos protagonistas, mas os tempos mudaram, a gente vê que cada vez mais a tal da frente ampla domina não apenas aqui no Brasil, né, para essa disputa de poder, mas também algo que reverbera mundo afora. E agora o presidente Lula estava no lado do maior inimigo de todos aí, que foi Donald Trump, mas ele, segundo o Lula, trouxe desse encontro um resultado muito positivo de possibilidade de diálogo. Segundo ele, ouviu que o Trump não vai invadir Cuba. Enfim, é interessante também ver como o Lula usa da diplomacia para favorecer os aliados, mas ao mesmo tempo a gente sempre fica na dúvida até onde vai. Então, queria te ouvir um pouquinho se esses meses de atuação desde esse agravamento da crise do governo brasileiro tão satisfatório, se esperava mais, o que a gente pode ver para esses próximos dias, próximas semanas. semanas, enfim.
Ah, Lucas, então, né? A gente, principalmente, que atua e milita nessa chave, assim, né? Da defesa das revoluções da nossa, do nosso continente, que está aí, né? Pensando na construção dessa integração que leve em conta a autodeterminação, a soberania. Sabe, o direito de existir plenamente dos povos, entende também, né, esse compromisso do governo Lula, mas esperava um pouco mais, assim, né? A gente entende todas as questões, assim, domésticas em relação a essa própria questão do envio de petróleo para Cuba, por exemplo. O Brasil está muito mais próximo de Cuba do que a Rússia, né? Para nós seria muito mais fácil fazer isso. Mas entende que também, né, da diplomacia, da construção desse governo, né, de uma articulação ampla, talvez às vezes as coisas demorem um pouco mais, mas a gente esperava um pouco mais de imediatismo por causa da urgência da situação e também de efetividade mesmo, né, dessa nossa solidariedade. Mas é também, eu acho que o presidente Lula, ele acerta muito, inclusive quando ele, né, se reúne aí com o Donald Trump e consegue trazer, né, essas falas, assim, no sentido de que, tipo, muito provavelmente isso foi um tema em questão, assim, né, e que vai dizer também das relações do Lula, porque o inimigo, na verdade, ele é dos dois, no caso de Cuba e do Brasil, nesse sentido do combate da extrema-direita, né? Que é quem o Trump e seu governo representam, inclusive, assim, tipo, com essas ameaças de reformular a doutrina Monroe para doutrina Dunhill. Ele diz muito bem a que ele vem, né? E aí eu acho que também vai no tato da gente de ir construindo essa força aí regional também a partir, né, desses posicionamentos de líderes tão importantes quanto o presidente Lula, assim, sabe? Mas que eu acho que para nós, em algum grau, está faltando essa integração aí entre os nossos governos, de encontros como foram, inclusive, o que culminou na criação da ALBA, né? Dos líderes aí da América Latina, de Fidel, do Hugo Chávez, do presidente Lula mesmo, né? Então, e a gente entende que os momentos são outros, né? Mas na nossa compreensão, os esforços podiam estar sendo um pouco mais efetivos. Mas é isso, assim, a gente inclusive tem lutado, tem construído, mobilizado aí, até mesmo articulando, né, parlamentares federais, estaduais, as federações aí, né, de trabalhadores petroleiros, dos trabalhadores da saúde, estão construindo aí campanhas de solidariedade, né, que inclusive pressionem que a gente consiga ter mais efetividade nessa demonstração, né, da nossa solidariedade restrita e permanente. Mas, enfim, não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta.
Não, bastante. Era exatamente essa provocação que eu tinha trazido e queria ouvir, que eu acho que é um pouco do consenso e é importante colocar todos esses pingos nos is. Então, para fechar, vamos falar, já que o presidente Lula não está fazendo tudo o que a gente gostaria, mas, claro, fazendo a parte dele lá dentro da cadeira como chefe de Estado e nós, como pessoas com solidariedade, com consciência e podendo agir a partir da nossa coletividade também, né? Porque eu acho que esse é o principal. O Pix é importante, eu acho que é bom cada um dentro da sua possibilidade fazer sua doação, mas sem dúvida alguma, o principal é a nossa união, como mais um povo latino-americano conseguindo se solidarizar e colocar na pele do amigo. Porque se ontem foi Cuba, hoje basicamente é Venezuela, porque amanhã não pode ser o Brasil, né? Amanhã, em outubro, quando a gente tem eleições, o Trump disse que não vai interferir, mas quero ver ele perder a eleição para ver se não vai. Enfim. Então, Regina, por favor, explica pra gente como cada pessoa pode se solidarizar e apoiar Cuba nesse momento.
Exatamente, Lucas. Pois então, a gente aqui, enquanto organizações, né, do povo brasileiro, tem se mobilizado e mobilizado várias forças nesse sentido, assim, de construir isso que é uma, né, campanha de solidariedade permanente e direta, né? Então, a gente tem organizado e incentivado as forças que nos territórios organizem tanto debates, né, para aproximar mais essa realidade de Cuba, do povo brasileiro, sensibilizar, e aí divulgando também algumas campanhas dos movimentos, como essa, né, que é a campanha de compra e envio direto de medicamentos do Instituto Cultivar, que é uma arrecadação via Pix que o Movimento Sem Terra tem organizado e que a gente tem divulgado assim amplamente enquanto movimentos brasileiros, porque entende que, inclusive, essa é uma campanha muito importante. Foi a partir dela que se fez chegar já mais de 7,5 toneladas de medicamentos. Então, assim, tipo, num também período de prazo bem curto, assim, né? Do final do ano para cá, de quando foram recrudescendo essas sanções. Mas a gente organizou e aí tem entendido que ela tem sido muito efetiva, né? Porque ela é também um envio direto desses medicamentos e de alimentos, inclusive, então fortalecendo aí as pressões, né? No sentido de que o governo também faça chegar essas doações de alimentos aí que a gente tem organizado nos territórios para que cheguem diretamente ao povo de Cuba. Além disso, também nesses debates, nessas aulas públicas, a gente tem incentivado o povo a montar postos de coletas de doação física de medicamentos, que a gente tem aí construído, inclusive, uma ação que vai ser de o envio desses medicamentos físicos que a gente tem coletado a partir da delegação brasileira de movimentos que vão participar da 4ª Assembleia Continental da ALBA, que vai acontecer em Cuba de 6 a 9 de agosto. Essa assembleia também, né, ela vai comemorar aí o centenário do comandante Fidel, e aí a gente tem, inclusive, construído essa ação para que se, inclusive, nessa viagem da delegação brasileira, a gente possa levar essas malas solidárias. A gente está divulgando também uma campanha de arrecadação de dinheiro para compra de placas solares para Cuba, que é da Câmara Comercial Brasil-Cuba, da rede latino-americana aí de integração dos países caribenhos. E isso que eu comentei, né? De também fazer articulação aí com os parlamentares, né? Tanto a nível federal quanto a nível estadual. Essa semana a gente, inclusive, conseguiu garantir, por exemplo, a participação da Érica Hilton na construção aí, né, da divulgação dessa campanha de Pix do Instituto Cultivar. Então, está cada vez mais ampliando essas forças aí nessa campanha que a gente acha que é tão importante, né? E com certeza tem muito mais a conquistar juntos, né? Então a gente está tentando aí garantir uma mobilização em todos os setores da sociedade brasileira e uma sensibilização, principalmente, né? Da importância de a gente ajudar a Cuba nesse momento.
E aí, eu aproveito para fechar, para facilitar todo mundo que ouviu e não conseguiu anotar no site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, desce ali um pouquinho a página, mais ou menos no meio, vai ter justamente um banner ali chamando a campanha de solidariedade permanente para Cuba, que no caso a gente leva para uma outra matéria que tem todas essas informações a respeito do Instituto Cultivar, que é uma das maneiras mais práticas mesmo, porque tem ali o Pix, que é um CNPJ, não vale a pena falar aqui, mas é isso, rapidinho. Consegue fazer a doação no valor que for possível, mas é importante colar em todas essas manifestações, se não puder mais acompanhar. A mobilização por redes sociais tem a sua limitação, mas a gente não pode abrir mão. A gente tem que estar disputando todos os espaços, mas é importante a gente conseguir ver, ter essa amplião, essa amplitude, essa visão ampla, né, de todas as maneiras que a gente pode contribuir. E então, aí a nossa maneira de conseguir levantar essa bandeira mais para frente. Minha gente, quem conversou bem viver foi a Regina Jerônimo, ela que é membro da Direção Nacional do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MTD, e também membro da Secretaria da ALBA. Muito obrigado por todo esse papo. Eu tenho certeza que a gente conseguiu ampliar nossas vozes e até breve, viu, Regina?
Muito obrigada a nós, viu, Lucas? Estaremos aí sempre, dispostos a estar participando quando vocês convidarem a gente. Falou, até mais.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.